Hoje nós vamos prosseguir com as leis da cura. É só modernamente que o corpo físico é a base da ciência médica. O corpo físico não é um princípio. O que a gente chama de princípio em um corpo é se ele participa ou não da consciência geral do homem. E o corpo físico não participa. O corpo físico tem uma consciência elementar que o organiza. O corpo físico conta com as forças da natureza, que nós vamos ver em seguida. Mas ele não faz parte da consciência geral do homem. O corpo físico participa da corrente de vida, mas não da corrente da consciência. A corrente de vida no corpo físico vem através da corrente sanguínea, e a corrente da consciência vem através do sistema nervoso. Mas o corpo físico não contribui para isso. Só contribui para a corrente de vida e não para aquela da consciência. E isto é muito importante para aqueles que trabalham com cura ou para aqueles que lidam com saúde. Porque se a medicina se restringe ao corpo físico, a medicina fica como que enclausurada nas leis materiais, nas leis físicas, e deixa de ser energizada por outras leis, por leis superiores. E isto, obviamente, atua, influi sobre a evolução dos médicos, a evolução dos terapeutas e os contatos que eles possam fazer quando estão concentrados no seu trabalho. Uma lei que nós vamos ver hoje é a seguinte. Quando as energias construtoras da alma estão ativas no corpo, há saúde. Então, a saúde ou a doença não depende só do corpo físico. Não é o corpo físico que decide se vai ser sadio ou se vai ficar doente. Ele pode contribuir para esses dois estados, mas não é ele que determina. Por isso que estava se dizendo que ele não participa da consciência superior do homem. Se ele participasse da consciência superior do homem, ele regularia perfeitamente os seus estados de saúde e outros. Então a lei diz, quando as energias construtoras da alma estão ativas no corpo, há saúde e há uma livre interação e correta atividade. Então, se as energias da alma não estão atuando sobre o corpo, não há saúde e não há livre interação das forças do corpo. As forças do corpo se desorganizam. O corpo sem alma se desintegra. O corpo não tem o princípio de vida. Então, a alma é a construtora ativa no corpo para que haja saúde. Agora, a lei diz, a mesma lei, quando os construtores são os senhores lunares e aqueles que trabalham controlados pela lua e sob as ordens do eu pessoal inferior, então nós temos a doença, a má saúde e até a morte. Isso é a lei. Eu vou reler a lei toda. Quando as energias construtoras da alma estão ativas no corpo, à saúde, à livre interação e correta atividade. Mas quando os construtores são os senhores lunares e aqueles que trabalham controlados pela lua e sob as ordens do eu pessoal inferior, ego, não? Então temos a doença, a má saúde ou a morte. Vamos então vendo, não, o que significa tudo isto. A alma, este núcleo nosso, não físico, que está encarnado, é esta alma que é a fonte de vida da forma, é a fonte de vida do corpo. Sem essa alma encarnada, o corpo está inerte e se desintegra. E é a alma encarnada, é aquela que preserva a vida no corpo. Há muitas pessoas que tentam preservar a vida tratando só do corpo. E elas veem que a vida termina quando tem que terminar, embora elas façam tudo pelo corpo. Porque quem preserva a vida do corpo não são os tratos que nós damos. Os tratos podem ajudar, mas quem preserva a vida do corpo é a alma. Mas a boa saúde do corpo não depende necessariamente só da alma estar presente. Porque a alma está presente no corpo, a alma está encarnada, é a alma que preserva a forma do corpo, é a alma que dá saúde ao corpo quando tem que dar, mas não necessariamente esse contato da alma consciente dá saúde. Isto dá saúde, segundo a lei, pode dar saúde. Mas isso depende também, na maioria das vezes, da vida que o indivíduo faz e das intenções que o indivíduo tem. Veja como esta lei é clara. Então a alma vivifica e a alma pode dar saúde. Mas se isso fosse assim tão simples, todos teriam saúde. Com uma alma encarnada, todos teriam saúde. Acontece que isto depende também da vida que o indivíduo leva, isto é, se ele está levando uma vida conforme o desejo da alma, porque se a vida dele não é conforme o desejo da alma provavelmente não vai ficar aí mantendo a saúde do corpo. A alma vai ocupando o corpo enquanto tem um papel a cumprir. Mas se a vida do indivíduo não corresponde aos planos, à visão da alma, não necessariamente ela dá saúde para o corpo. E isto depende não só da vida que nós fazemos agora ou das intenções que nós temos agora, mas isto depende do que nós fizemos com os corpos anteriores nas vidas passadas. De forma que aqui existe também um karma do corpo. De forma que o corpo encarnado pela alma teria todas as condições de ter saúde. Mas e o karma daquele corpo? E o que aconteceu com aquele corpo? Na mesma vida ou nas vidas passadas? Porque nas vidas passadas o corpo pode ter contraído certo karma que não foi todo equilibrado naquela encarnação. Ficou uma parte para equilibrar na encarnação atual. E a alma, que era a mesma habitante na vida passada, sabe disto perfeitamente e conduz a sua vida dentro do corpo em conformidade com o karma do corpo também. Mas a vontade da personalidade, a vontade do ego de querer melhorar, de querer evoluir, de querer ter uma vida em sintonia com as forças superiores, isto conta muito. E isto leva a alma a dar uma real ajuda ao corpo de uma maneira geral. Não só a manter o corpo vivo, mas manter o corpo vivo bem. E isto depende das intenções do ego. Isto depende das intenções daquilo que nós chamamos de personalidade. Personalidade que são, na lei, os senhores lunares, aquilo que vem da lua. E nós vamos ver isto bem claramente. Todas as formas, em qualquer reino da natureza, todas as formas, portanto, inclusive o corpo físico, todas as formas são construídas por esses elementais lunares. Elementais lunares são essas integrações de vida, essa vida integrada que vem de uma evolução lunar. Então, a nossa alma não vem da evolução lunar, mas o material que compõe o nosso corpo físico, este vem da evolução lunar, percebe? É muito diferente as duas evoluções, a evolução da alma, a evolução do espírito, isto vem de uma certa linha, isto vem de uma linha superior, cósmica. O corpo físico, que é construído pelos elementais lunares, isto vem da evolução lunar. E isto, portanto, começou a vida na Lua, não como corpo físico, mas como os elementais que depois vieram cuidar da formação da matéria física aqui na Terra. E esses elementais lunares, esses impulsos lunares, ou essas forças da natureza, não? Para usar um termo mais terrestre, para usar um termo mais familiar a nós, estas forças da natureza que formam o corpo físico. Essas forças da natureza, ou esses elementais, ou esses senhores lunares, agem não exatamente sob o impulso da alma que está habitando o corpo. Estes agem com vários impulsos, inclusive com o impulso da vida planetária, porque a vida planetária acolhe esses elementais que fazem uma evolução aqui. E esses elementais fazem a evolução aqui no planeta Terra, criando, construindo as formas materiais. E à medida então que esses elementais constroem as forças materiais, que esses elementais produzem inclusive os corpos, eles assim evoluem. Evoluem e retornam. Retornam para o seu nível de consciência, que nós chamamos Lua, por causa do passado de todas estas coisas. Então isto, quando termina o seu trabalho na matéria, ele retorna ao seu nível de consciência. E nesse trabalho, quando ele retorna, as formas se desintegram. Então esses elementais são também ligados à morte. O trabalho deles, uma certa altura, cede lugar para a morte. E a morte vem, a desintegração do corpo é necessária quando termina o trabalho dos elementais naquela forma. Então aqui existe um equilíbrio entre aquele tempo que a alma tem que ficar encarnada com o tempo que os elementais vão levar para terminar o trabalho naquele corpo e para mudarem então de direção. Vocês notaram que há certos seres que parece que a alma está distante, não é? Que a alma nem está presente, outros que a alma vai desencarnando aos poucos. Isto é porque, eventualmente, o trabalho da alma estaria terminado ali, mas ela não pode se retirar porque o trabalho dos elementais ainda não terminou. O ciclo de trabalho dos elementais físicos não terminou. E eles, para se libertarem deste trabalho e para se tornarem outras linhas evolutivas, eles precisam terminar o seu trabalho na matéria. Então o corpo vai vivendo como corpo integrado até que termine o ciclo de vida desses elementais. E aí, eventualmente, a alma desencarna quando isto é possível. Aquilo que nós chamamos o espírito do planeta, aquilo que é o espírito da Terra, aquilo que são as forças da Terra, essas forças contribuem para a formação deste corpo físico e contribuem para a vida deste corpo físico. Então, o corpo físico é uma composição de forças, é uma composição de forças elementais, lunares, de forças da Terra, de forças da vida do planeta, mas não da alma humana, não do ser espiritual do homem. O ser espiritual do homem é um inquilino neste corpo. O ser espiritual do homem está neste corpo para cumprir um processo aqui na Terra, para desenvolver uma tarefa aqui na Terra, ou para fazer a sua experiência na matéria mais densa. Por isso que ele está no corpo. Esses elementais lunares, esses seres de origem lunar, eles, na Lua, desenvolveram muito. E quando eles têm um desenvolvimento mais profundo, aí eles passam, eventualmente, a participar da hierarquia criadora na Terra. Então nós podemos ter no nosso corpo, ou fora do nosso corpo, coligados conosco, elementais que não são tão evoluídos e que estão no processo de manutenção deste corpo, como podemos ter contatos com elementais que já são da hierarquia criadora, que já criam de uma outra forma e que guiam à sua maneira a evolução física terrestre. Então, dependendo do tipo de elemental que estão nos nossos corpos, é a vida do corpo, é a atividade do corpo, é a irradiação daquele corpo, é o fluido que aquele corpo contribui para a evolução ambiental, etc. Como a Lua é um planeta morto, nós chamamos a Lua de satélite da Terra. Não, mas não se aprofunda isto, porque não há registros na ciência do que foi aquilo. Então, nós sabemos que a Lua foi um planeta. E hoje a vida se retirou da Lua, a vida planetária, e a Lua hoje é um cadáver no espaço. De forma que esse cadáver no espaço, que tem algumas forças ainda materiais e físicas que influem sobre a Terra, mas é um cadáver, não é um planeta vivo. Então, este cadáver que tem relação com esses elementais, é isto o que produz a morte do corpo. Porque os elementais estão ligados com um planeta morto, de forma que o corpo físico não pode ser permanente. O corpo causal, por exemplo, que é o corpo da alma, é permanente. É o mesmo, desde que a alma existe. Mas o corpo físico não é o mesmo. A cada encarnação, nós temos um novo. Isso porque os elementais que o constroem, os elementais que o mantêm, correspondem a um planeta morto. De forma que para o corpo físico há morte. Ninguém compreende racionalmente por que nós temos corpos que perduram e que vão uma encarnação após outra e o físico não. O físico a cada encarnação tem que desintegrar e tem que ser feito um outro. O ser tem que atrair novos átomos para fazer outro corpo. Novos elementais vêm trabalhar para fazer outro corpo. Isto porque a vida elemental está ligada a um planeta morto. Esta que está a cargo da matéria. Então, esses elementais que constroem e que mantêm o corpo físico, num certo sentido, não? Porque quem que mantém isso tudo vivo é a alma se está encarnada. Esses trabalham o tempo todo coligados com o planeta morto. Portanto, esses elementais que trabalham no corpo físico, que mantêm o corpo físico, podem acarretar uma série de males físicos. Os males do corpo físico não surgem diretamente no corpo físico. Os males do corpo físico são causados por esses elementais que vêm de um planeta morto. E aqui, a medicina atual, não, porque não era assim no mundo antigo, a medicina atual perdeu um pouco o contato com estas coisas, de forma que fica tratando uma doença diretamente no corpo. Quando a causa da doença não está no corpo. A causa da doença, como vamos ver, estão em outros pontos, mas também na presença desses elementais que constroem a forma e que têm a ver com todas essas doenças, por estarem coligados com o planeta morto e que nós não conhecemos o que se passa lá em matéria de deterioração. Então, nós temos elementais de vários tipos e, portanto, no nosso corpo também, porque o nosso corpo é feito de uma série de substâncias. Existem os elementais do éter, existem os elementais do fogo, existem os elementais do ar, existem os elementais da água e os elementais da terra. E todos esses elementais estão no nosso corpo. Não dizem, em certas correntes filosóficas, que o corpo é composto de água, de ar, de fogo? Sim, esses elementais que estão no corpo são os elementais destes elementos. E são os elementais do éter que existe no espaço, são os elementais do éter que trazem a neurastenia. Um neurastênico é um que está com os elementais do éter no corpo desorganizados ou precisando de equilíbrio, de harmonia. E muita sensibilidade à dor. Muita sensibilidade. Qualquer coisa, o indivíduo fica sensibilizado. Isto são elementais do éter que estão predominando no corpo, porque deixa neurastênico e deixa muito sensível à dor. E aqui teria que ter um trabalho com os elementais. A medicina tem que se sutilizar. Por isso é que os medicamentos dinamizados, os medicamentos que não são exatamente físicos, podem ajudar neste sentido. Então existe uma medicina oculta, existe uma medicina que não é materialista, que poderia resolver muitos problemas do corpo físico, isto é, muitos problemas dos elementais do corpo físico que refletem esta situação sobre o corpo. Então, a neurastenia e a sensibilidade à dor, esta coisa do corpo temer a dor, ficar todo sensível, isto já dá o sinal para o curador e para o médico que são os elementais do éter que têm que ser ali cuidados. Quando as emoções, os instintos estão descontrolados, quando as paixões astrais, emocionais, não podem ser dominadas, isto quer dizer que os elementais do fogo estão ali presentes. Vejam que esses estados da personalidade não têm nada a ver com a alma, não têm nada a ver com a evolução da alma. Aí pode ter uma alma evoluída, mas se os elementais do fogo estão aí muito agrupados, muito desordenados, este está muito emotivo, ao mesmo tempo em que a alma é evoluída. E esses elementais do fogo, esses se localizam na área do peito. Então, esses seres, essas pessoas de emoções, de instintos muito desorganizados, muito descontrolados, não? Muito ardorosos, no bom e no mau sentido. Isto tem que ser tratado no peito, porque é no peito que estão esses elementais do fogo, é no peito que eles se concentram. Nós estamos falando da medicina mais grosseira. Esta não é ainda a medicina dos centros etéricos do corpo. Isto é a medicina mais grosseira e que nem é contemplada pela medicina material. Então, quando existe uma inquietação, quando existe um corpo mental inquieto, um corpo mental que não consegue se concentrar, então aí estão trabalhando com muita intensidade os elementais do ar. Já é outro tipo de elemental e que está trazendo outro tipo de doença. E esses elementais do ar produzem todos esses efeitos trabalhando em volta da cabeça e em volta dos pés. Então há tratamentos etéricos em volta da cabeça e há tratamentos com os pés, vários tratamentos com os pés, que podem ser encontrados, para que a inquietação e a ordem na mente se restabeleça. Vocês se lembram que Cristo lavou o pé dos discípulos? Talvez ele estivesse pensando, inclusive, em arrumar a mente daqueles seres para que eles pudessem ter uma mente mais ordenada, mais fixada, não num plano superior. Quanto aos elementais da água, são eles que começam a instigar no homem, a criar no homem a crueldade, a maldade. Veja quantas almas estão prisioneiras de um ego maldoso, de um ego cruel. A alma está prisioneira ali, ela não é assim. Ali estão os elementais da água trabalhando o desejo no ser, a desordem emocional. E esses elementais da água, para serem ou harmonizados, ou tratados, ou expulsos, substituídos, aí vai depender da energia do curador, da energia do médico, vai depender do karma do indivíduo também com esses elementais. Isso são outras coisas. Mas aí, esses elementais da água, que trazem a crueldade, os desejos descontrolados e tudo isto, isto é tratado em todo o lado direito do corpo. De forma que todo cuidado, todos os processos, todo o mecanismo de tratamento, se visar o lado direito do corpo, vai no ponto que aquele corpo está precisando, isto é, reorganizar ou curar os elementais da água, sem ficar superestimulando, sem ficar desorganizando tudo que está do lado esquerdo do corpo, que não precisa de tratamento algum. Então, se você tem um ponto no corpo, você dá um remédio que mexe com o corpo todo, é ignorância da medicina. Porque existem partes do corpo onde, pelo efeito, pelo sintoma, se vê qual é a parte do corpo aonde os elementais estão. E ali, então, se vai fazer o tratamento. E, finalmente, os elementais da terra. Os elementais da terra, que vão desenvolvendo no corpo, no ego, que vão desenvolvendo na personalidade, o egoísmo e a ambição. Esses são os elementais terrestres, os elementais da terra, que estão localizados no corpo etérico. Esses não estão no corpo físico. Então, a ambição, o egoísmo, não é no corpo físico o tratamento, é no etérico, que está preenchendo o corpo físico. E aí seria um tratamento através do centro etérico. Veja, está tudo para ser descoberto no campo dos medicamentos. Está tudo para ser reorganizado no campo dos tratamentos. Mas precisa que o médico ou precisa que o terapeuta não considere o corpo físico em si como foco, mas que ele procure as causas, não num outro nível, num outro plano, que é para quando ele for cuidar do corpo físico, ele trate da maneira correta, ele trate de uma maneira que é eficiente, e não produzindo efeitos colaterais, como normalmente acontece. É muito importante que o médico e que o curador, ao lidar com uma doença, ao lidar com um corpo que não está harmonizado, ele tenha consciência que ele está lidando com vidas involutivas que não são o corpo, com vidas involutivas que são os elementais, com vidas involutivas que não são o indivíduo, que não são a pessoa, que não são o corpo. E ele, como médico, como terapeuta, como curador, ele vai encontrar, se ele é realmente um cientista, ele vai encontrar como lidar com isto. Ele vai encontrar, ele vai buscar isto dentro de si mesmo. Eu digo dentro de si mesmo, porque quem dá vida ao corpo é a alma. Então, nada melhor do que a alma para indicar qual é o tratamento, como isso deve se passar. A tendência de tudo isso que leva o corpo à doença, a tendência desses elementais, é frustrar todo o trabalho da alma e é frustrar todo o trabalho positivo que se faça sobre esses corpos. Então, nós não vamos esperar que tratar de um corpo doente de uma maneira correta vá ser uma tarefa fácil, porque os elementais vão reagir, porque eles sabem que com isto o domínio deles está terminado. O curador, o médico ou quem está tratando disto deve saber que, em princípio, essas forças da natureza elementais, esses seres lunares, que eles vão estar contra. Como é que esta situação muda? É quando o médico ou quando o curador quer cuidar dos elementais também. Vocês veem como nesse sistema solar tudo acaba dependendo do amor. Vejam bem. De forma que quando se combate uma doença, isto é a pior coisa que se pode fazer num quadro deste. Isto é, os elementais, né, que estão causando a doença. Então aqui se trata de você reconhecer onde isso está localizado, qual é o tipo de elementais que estão trabalhando ali ou que estão causando ali uma certa destruição, um certo desequilíbrio. E você, tanto quanto tratar o corpo do paciente, queira também tratar os elementais. Porque esses elementais, se forem tratados com energia da alma, com energia da alma do médico, ou do terapeuta, ou de quem estiver lidando com o corpo, estes elementais vão se transformando e vão entrando numa linha evolutiva. E não nesta linha de estar destruindo a saúde, de estar destruindo o trabalho da alma. E se nós então vamos cuidando com a nossa intenção, com a nossa vibração dos elementais também, então a alma entra nesse processo diretamente, coisa que não podia fazer antes, porque os elementais têm que ter uma evolução aí, os elementais têm um trabalho aí, e nenhuma alma se impõe. De forma que aí esses elementais vão mudando de direção, esses elementais vão mudando de rumo, esses elementais vão entrando num outro esquema evolutivo, até que eles fiquem no ponto de retornar ao seu nível, mas num ponto superior, para se transformarem em elementais positivos. A alma aí tem todas as condições para assumir o tratamento do corpo, todo o trabalho com o corpo. A próxima raça humana, não esta a qual nós pertencemos, a próxima raça humana vai desenvolver esses processos. E nós estamos sendo preparados para isso, porque entraremos numa raça que será saudável. Mas aqui tem um trabalho com a raça humana, com os corpos da raça humana, e tem um trabalho também com este mundo elemental. E é na próxima raça humana que isto vai entrar em equilíbrio. Então nós não poderíamos esperar, não poderíamos nos iludir que nesta atual etapa da raça que haja saúde. E que nesta atual etapa da raça humana, que a medicina vai cumprir aquilo a que ela se propõe. Bem, não pode cumprir porque está fora de rumo, está cuidando só do corpo material. Mas ninguém vai cumprir isto como raça humana nesta etapa. Aqui tem um conjunto de coisas que têm que ser resolvidas, que têm que evoluir. Mas na próxima raça, numa próxima etapa, tudo isso será uma realidade. E aqueles que hoje estão nesta linha evolutiva, aqueles que hoje estão nesse caminho de compreensão pela realidade física, pela realidade astral, pela realidade elemental, então estes serão os pontos luminosos na fase futura, na raça futura. Então, esta lei nos dá um quadro de muita esperança. Que o corpo não é um princípio, nós temos que realmente ter sempre presente. Nós falamos muito do corpo em função dele estar da melhor forma possível, mas ele não é um princípio. Isto é, o corpo não incorpora nenhum aspecto divino do ser. O corpo é puramente material e elemental. O corpo não incorpora um aspecto divino. Você, para ir entrando em contato consciente com seus aspectos divinos, com seus aspectos espirituais, com seus aspectos superiores, você tem que fazer um desapego progressivo do corpo. Você tem que fazer um trabalho de desidentificação com o corpo. E esse trabalho de desidentificação com o corpo é o desafio que cada ser tem. Para cada indivíduo, Este não envolvimento com o corpo significa uma coisa. Depende do passado do indivíduo, depende da vida que o indivíduo levou nos corpos anteriores. Então, o trabalho de cada um no desapego pelo corpo é um trabalho muito pessoal, muito individual. O corpo, por reflexo, recebe os fluidos, recebe os impulsos dos nossos aspectos divinos, mas não chega a incorporá-los. Ele recebe, obedece, ele se transforma um pouco, mas ele é sempre corpo. Porém, com tudo isso, ele responde automaticamente aos seus regedores, que nós vimos que são os elementais, que são a consciência do planeta e que são a consciência da Terra. O corpo responde a isto. Então o corpo, ele vai também sofrendo as consequências do estado da Terra. Ele vai sendo influenciado pelo desenvolvimento ou não do logos do planeta. Ele depende de muitas coisas que não são a alma do indivíduo que está ali. O corpo físico, como elemento, ele não é uma meta mais para a evolução. A evolução atual não visa mais o corpo físico. A evolução no corpo físico já fez o que tinha que fazer. Um corpo respondeu mais, outro corpo respondeu menos. A vida do homem em um corpo ajudou a evolução, outras vidas ajudaram menos a evolução. Isto é uma coisa do homem com o corpo e do homem com a evolução. Mas a evolução em si não visa mais o corpo físico. A evolução já está focalizada, está voltada para outras áreas do homem, não mais para o corpo físico. E o plano evolutivo em geral e aquilo que no homem realmente está coligado com a lei evolutiva está trabalhando neste momento é a consciência, não é o corpo. De forma que o corpo, claro, que quanto melhor ele estiver, menos incômodos ou menos frustrações ele vai causar para a obra da consciência. Mas a consciência em si, a evolução em si, não está mais trabalhando o corpo. Por isso é que vocês notam que a consciência de vocês evolui, que a consciência de vocês cresce, que a consciência de vocês se amplia, que vocês fazem um trabalho na consciência, a consciência responde, o corpo está ali fazendo o trabalho dele, a vida dele, no plano dele, e que os elementais os ajudem, que Deus os ajude, que o logos planetário o ajude, mas a consciência está em outra coisa, a consciência está numa outra linha. Então veja que uma medicina que fica focalizada só no corpo físico é uma medicina que está num beco sem saída, porque aquele corpo não vai passar disso. Esse corpo vai passar por algumas modificações, mas que não chegam a ser realmente evolutivas no mesmo ritmo que é o aspecto divino, o aspecto espiritual do ser ou os corpos superiores do ser. Os corpos superiores do ser, estes sim, estão neste momento num ritmo evolutivo, mas não o ritmo evolutivo físico. Hoje, o corpo físico não é um elemento evolutivo. Ele não é um campo mais para evolução. A evolução terminou ali o seu trabalho básico. O corpo físico hoje é um veículo para que a consciência aqui no plano físico possa atuar. A consciência, nós, para atuarmos, para fazermos certos trabalhos, para fazermos certas experiências, para colaborarmos com o planeta, para estarmos empenhados na evolução dos reinos da natureza, nós precisamos do corpo físico. Então, o corpo físico, para nós, é um veículo da consciência. Não é o nosso campo de evolução. Será muito bom nós sabermos estas coisas para termos uma ética dentro do nosso corpo físico, para não termos um engano, não ficarmos enganados dentro de uma coisa que é um veículo para nós estarmos aqui fazendo um certo trabalho evolutivo, cada um conforme o seu karma e o plano de vida para si, mas com cautela para não se confundir com este veículo. Seria a mesma coisa que um cirurgião se confundisse com o bisturi. Mesma coisa. Que uma enfermeira se confundisse com o líquido que ela está injetando no corpo do outro. Assim nós estamos fazendo um trabalho, não temos que nos confundir com o veículo, não temos que nos confundir com aquilo que está nos abrigando, que está nos mantendo dentro da matéria física. Então, para resumir esta parte, nós temos que o corpo físico não é um princípio e não é o principal foco da atenção, tanto do paciente, quanto do médico, quanto do terapeuta. E ele responde automaticamente. Você não precisa se preocupar. Ele responde automaticamente. A consciência que o desenvolve, ele responde automaticamente aos elementais, ele responde ao espírito da terra e ele não tem uma influência sobre você, só se você consentir, se você deixar. Porque o corpo físico pode estar quase todo deteriorado e não ter nenhuma influência sobre você, não ter nenhuma influência sobre o seu ânimo. Cientificamente ele pode não ter, ele só tem se você se engana, se você não colocou um foco correto aí. O corpo físico pode passar por qualquer experiência, o corpo físico pode passar por qualquer enfermidade. Isto, por lei, não precisa alterar o seu ânimo. A sua vida é outra, a sua vida é um outro compartimento. Isto aqui é segundo as leis da cura, que os homens não conhecem. Mas isto é lei, de forma que se nós, conhecendo estas leis, nos posicionamos diante disto, essas leis vão agir. Essas leis vão agir e vai mudar muito a nossa vida sobre a Terra. Porque se você não sabe que por lei, o seu ser é uma coisa, o seu corpo físico é outra, é uma coisa que está te abrigando. Se você sabe disto e se você vive conforme isto, não tem perigo que o seu ânimo, que o seu moral, que a sua inteligência, que o seu psiquismo, que a sua psicologia, que isso se deixe influir por qualquer coisa que possa acontecer com este corpo. De forma que são posições que as leis da cura colocam muito claramente para nós. Seria muito importante, e nós já dissemos isso nas partilhas anteriores, não sobre este tema das leis da cura, que os médicos fossem também psicólogos, e obviamente que os psicólogos fossem também médicos. Quando nós dizemos médicos e psicólogos, nós estamos dizendo diploma somente, não? Nós estamos dizendo o médico estar preparado, o médico estar disposto a lidar com a alma do indivíduo. Isto que é o psicólogo. Ele está lidando com a alma do indivíduo. Ele está lidando com o ser interior do indivíduo. Ele está tratando do ser interior do indivíduo. Aí ele é um médico completo. Aí ele é um médico mais maduro do que o médico puramente material que lida só do corpo. À medida que o corpo físico vai tomando toda a nossa atenção À medida que o corpo físico vai nos distraindo do foco que nós devemos colocar sobre a alma, sobre o habitante deste corpo, na medida que o corpo físico vai tomando uma importância maior do que o nosso trato com a alma do indivíduo, o tratamento vai decaindo, o tratamento vai entrando em retrocesso, o tratamento vai deixando de fazer efeito. Então você começa a tratar alguém, você começa numa boa sintonia, você começa inclusive com impulso espiritual, com muito amor de ambas as partes, o tratamento evolui, o tratamento vai evoluindo. Aqui precisa muito cuidado para que os aspectos físicos, os aspectos materiais do tratamento não comecem a tomar importância, porque devia ser o contrário. No tratamento, isto devia ir passando para um plano cada vez mais secundário. E paciente, e terapeuta ou médico, irem tratando cada vez mais da parte interna, da parte interior, da parte anímica, do ser que está habitando aquele corpo. Porque senão o tratamento entra em decadência. O tratamento começa a não fazer efeito, o tratamento começa a ser paliativo, a produzir efeitos colaterais. Isto quer dizer que se perdeu o rumo dentro do tratamento, mesmo dentro de um tratamento que está correto. Claro que nós não estamos falando dos tratamentos enganados, não? Falando dos tratamentos corretos. Então, supondo-se que houve um tratamento correto, um tratamento adequado, aí é preciso um processo por parte de todos para que se comece a entrar em outros níveis do processo, porque senão o tratamento vai deixando de fazer efeito. O corpo físico fica um pouco condicionado a tudo isso. Então, o corpo físico, diante de uma atitude inteligente de quem o habita, ele vai sentir os efeitos disso. E o corpo físico pode até se adaptar a esse movimento. E se ele se adapta a esse movimento, ele é um corpo que não vai mais estar em conflito com o processo do indivíduo. Ele pode até colaborar no sentido do indivíduo não ter que se ocupar dele, por exemplo. Por isso então se diz, não repetindo o início da lei, que quando a alma controla, ocupa, flui sobre a forma, há saúde. E os resultados desta saúde, quando a alma está presente, quando não é uma saúde só do corpo. Porque uma coisa é um corpo que pode estar sadio, outra coisa é um corpo que está sadio com a alma ali dentro atuando. Então, os resultados de um corpo físico cuja saúde está sendo mantida pela alma, isso é um corpo físico bem diferente do corpo físico sadio, que ainda está sadio por karma, mas que não se sabe o que vai acontecer com ele. Então, quando a alma está mantendo a saúde desse corpo, este corpo tem uma atividade correta, este corpo tem uma relação flexível com o ambiente, este corpo é organizado de acordo com o ambiente e de acordo com as tarefas que lhe são colocadas. Agora, se a alma não está no controle desse mecanismo, nós vemos então que as forças da natureza tomam conta do processo, né? E que isto vai acabar em doença, isto vai acabar em má saúde.